ocorreu no nosso estado, né? A gente acabou também pagando pato, digamos assim, né? Felizmente, houveram correções de rota, né? E de rumo, e em que a gente acabou, no frigir dos ovos, acabou tendo, assim, um final do ano melhor que o esperado, né? Em relação ao meio do ano, né? Mas não ao início do ano, né? Então, início do ano a expectativa era maior, mas quando estávamos no inverno, né? Digamos assim, a gente achou que o ano seria muito pior do que realmente terminou, né? E isso, sem dúvida nenhuma, a gente tem que dar os parabéns à direção por ter feito esse trabalho no decorrer do ano, que conseguiu montar com o Paulo Paixão, principalmente, com o Roger, que é um extremo conhecedor de futebol, né? E com a vinda do D'Alessandro para gerir o vestiário, digamos assim, né?
Isso. A chegada do D'Alessandro, né, que sempre foi um ídolo dentro das quatro linhas, agora nessa função de gestor de vestiário, né, de fazer aquele meio-campo do vestiário com a direção, enfim, né? Como é que tu recebeu, né, a informação de que o D'Alessandro estava voltando para o Inter, né? Porque sempre havia, né, essa vontade do torcedor de ter o D'Alessandro de novo ali, com aquela imagem que ele ficou. Mesmo quando ele veio a Passo Fundo fazer palestras e tal, sempre era perguntado para ele, e ele sempre se colocou à disposição. E aí, quando sai a notícia, ó, D'Alessandro está de volta. E aí, como é que bateu o coração?
Então, ele esteve aqui em Passo Fundo 2 ou 3 dias
Foi.
antes de ser anunciado pelo Inter, né?
Exatamente.
Foi. E o D'Alessandro, a gente tem que separar o ídolo do profissional, né? Isso é importante. Mas o D'Alessandro, com toda a sua capacidade e inteligência, ele não iria voltar apenas por ser ídolo. Isso não faria dele um conhecedor de vestiário apenas por ser ídolo, digamos assim, né? Ele não iria desenvolver um bom trabalho sendo apenas ídolo, né? E ele é preparado para a função, né? Ele se preparou para isso, né? Então, eu acho que esse preparo dele, esse conteúdo que ele tem, que é fundamental. Claro que a questão do ídolo, né? Como os outros atletas enxergam, pô, esse cara aí ganhou muito, né? Então, há um respeito evidente, mas a questão técnica de preparação dele tem que ser mais aflorada, né? E tá aí o resultado.
Isto. Paulo Paixão é um ponto fora da curva, acho que ele é unanimidade sempre, né, no Inter, e ele seria unanimidade também no Grêmio, enfim, na nossa realidade gaúcha aqui. Agora, curiosidade sobre Roger Machado. Quando Roger Machado começa a especulação, porque ele elimina o Inter em duas competições pelo mesmo Juventude, aí começa a especulação e aí Roger é contratado. E aí?
Então, eu admito que na época, né, eu achava que o Roger não ia dar certo, né?
Acho que a grande maioria, né, dos colorados.
Eu
Eu, como
admito.
gremista, eu queria muito que não desse.
Pois é. Eu achava que não ia dar certo e não queria a contratação do Roger naquele momento. Embora todo mundo que convive com o futebol sabe que ele é um exímio conhecedor de futebol. Mas eu achava que naquele momento não ia dar certo. Porém, né, como eu digo assim, como eu torço para o Inter e não para as minhas teses, né, felizmente deu certo, felizmente eu estava errado, né, e o resultado está aí, né? Acho que é a maior sequência de jogos invictos do Inter num campeonato brasileiro, né?
Isso. Bom, tendo terminado o Campeonato Brasileiro em quinto lugar, tendo então a perspectiva de um ano que vem de Libertadores, de daqui a pouco também voltar, né, a conquistar um título de Campeonato Gaúcho, algo que não acontece há muito tempo, em tratando-se de Inter, né? O que que dá para projetar para o ano que vem, tendo em vista também daqui a pouco pode perder jogador, pode ter mudança de elenco, enfim. O que que o torcedor pode esperar para o ano que vem, Adriano?
Eu acho que tanto o final de 2022 quanto 2023 foram semelhantes, né? O Inter acabou o ano bem, mas eu acho que esse ano, né, essa transição agora de 24 para 25, ela é diferente, porque nós temos justamente um tripé, né, como a gente estava falando, que Roger, Paulo Paixão e D'Alessandro. Nós temos esse tripé dentro do vestiário que nos dá muito mais contundência e muito mais esperanças de um ano mais exuberante em termos de títulos, efetivamente. Né? Porque uma comissão técnica que entende do riscado, né? E a gente vê mesmo agora nas derrotas, né, contra o Flamengo, ontem especialmente, né, que o time está mal, mas o Roger consegue ler muito bem os jogos, né, e ele faz as mudanças certas, né, tanto que sempre nas mexidas dele o time volta melhor. É impressionante, né? E a questão da preparação física, que eu acho que é fundamental, né? O Inter, no primeiro semestre, era um time, assim, capenga fisicamente, uhum, né? Tanto que o Alan Patrick, que é o nosso diferencial técnico, né? Toda a sua qualidade, toda a sua técnica, ele não vinha bem porque ele estava mal fisicamente. E agora não, agora ele sobra em campo, né? Então, eu acho que é isso que nos dá um alento para 2025.
Isso, para 2025, então, tendo esse alento, né, tendo essa perspectiva positiva, né, a gente pode também esperar aqui falando sobre o consulado de Passo Fundo, também uma participação efetiva, porque eu acompanhei ali que o consulado acabou fazendo também excursões, aquele tipo de situação, né. Como é que está a atuação do consulado, como é que foi em 2024 e o que dá para esperar para 2025, Mariano?
Apesar de ter um ano difícil, né, sem jogos no Beira-Rio, nós fizemos cerca de 12 excursões esse ano, né, levando cerca de 500 colorados a Porto Alegre, né, daqui de Passo Fundo. É uma das nossas funções, né, aproximar o Beira-Rio do torcedor de Passo Fundo, né, essa é a nossa ida à região. Né? Desde 2022 aí que a gente está fazendo excursões, inúmeras excursões, né? E lembrar que o consulado é aberto a todos os colorados da região, né? A regional de Passo Fundo abrange 14 cidades, né? Tapejara, Erechim, Ibiaçá, enfim, umas 14 cidades aí. E todos esses colorados são bem-vindos, né, a participar do consulado, não somente nas viagens, uhum, né, a participar do consulado em todos os nossos eventos, né, e o nosso trabalho que a gente sempre faz aí, né. A gente tem, inclusive, a página do Instagram, né, que é Consulado Inter Passo Fundo, e ali a gente sempre está postando, né, os convites para as pessoas se aproximarem ainda mais do consulado, né. E os cards das excursões que a gente faz também.
Uhum. E há uma necessidade de uma participação maior do torcedor dentro do consulado ou das coisas envolvendo o consulado, Mariano?
Quanto mais colorado participar, melhor, né? Quanto mais esse movimento crescer, melhor, né? A gente aproveita sempre pedir o engajamento do torcedor na questão de se associar, né? Cada vez mais... o sócio é fundamental tanto na receita do clube, né, quanto para ele próprio poder participar dos jogos, né? Que hoje em dia, né, o Inter tentando alcançar os 150 mil sócios, né? Então só vai a jogos grandes sócios, né? Uhum. Então quem não é sócio não vai ter nem a oportunidade de disputar um ingresso. É essa que é a verdade, né? Então é importante o torcedor se associar para poder participar dos jogos grandes no Beira-Rio, né?
Isso. E é uma lógica que vale, tá, para o Inter, mas vale para os outros clubes também, para o Grêmio, para o Palmeiras, para o Flamengo, enfim. O sócio, a figura do sócio, né? Ela é cada vez mais fundamental. E a gente tem uma ideia daqui a pouco, é muito caro se associar, é muito custoso para mim. Claro que vai de economia para economia, de pessoa para pessoa.
De realidade para realidade.
Com certeza.
Mas não é.
E a gente respeita muito isso, né? A gente respeita muito isso porque justamente tem diferentes situações econômicas de cada família, cada pai de família sabe, né? Então a gente respeita e entende isso, né? Isso.
Mas existem planos bem acessíveis,
existem,
né? Bem acessíveis. No caso do Inter, para criança.
Exatamente. O sócio coloradinho é cerca de R$ 6, se eu não me engano, né? O sócio coloradinho. Enfim, tenho alguns planos que varia conforme o preço, né?
Isso.
Depois tu vai ter desconto proporcional no ingresso.
Mariano, tu tem uma ideia de quantos sócios tem hoje em Passo Fundo?
Em Passo Fundo nós tínhamos, no meio do ano, cerca de 1.000 sócios, né? Mil e uns quebradinhos ali, 1.200.
Todos ativos participando de todos os...
A média é mais ou menos como, assim, digamos assim, a fatia é mais ou menos como geral, assim, né? Tem um número e cerca de 10, 15% inadimplentes. É mais ou menos isso, né? Então, aqui tínhamos cerca de mais ou menos 1.000 ativos, né?
Isso. A gente pode aguardar mais eventos, além de excursões também, por parte dessa organização toda de Colorados?
Com certeza, a gente sempre faz, né? Esse ano, em função de tudo que aconteceu, foi um ano atípico, que a gente reduziu os eventos, né? Até por...
pela questão
assim,
das enchentes?
Isso, né? Então, a gente reduziu, a gente sempre fazia encontros no meio do ano, né? Mas em função de tudo que aconteceu, a gente preferiu fazer, digamos assim, mais a parte interna, né? Mas por ano que vem aí temos... Pra você ter uma ideia, esse ano agora, no último jogo contra o Bragantino, né? Fizemos um grande evento lá no entorno do Beira-Rio, com churrasco, né? Então, foi muito legal. E esses eventos a gente está sempre proporcionando para o torcedor que quiser participar.
Isso. Lembrando sempre que para participar, para estar junto, não precisa pagar nada.
Nada. O consulado...
naturalmente.
O consulado não tem, digamos assim, não tem caixa, né? Não visa lucro, né? Então, os nossos eventos são para o torcedor, né? Tudo que a gente faz é com patrocinador, é buscando verbas assim, né? Para proporcionar para o Colorado da região mais aproximação e fomentar, né, a paixão do torcedor. É essa a nossa tarefa aqui. Mas para participar do consulado, não precisa ser sócio do clube, não precisa ser sócio do clube, não precisa pagar nada, né? Só os eventos em si, né? A gente está elaborando algumas coisas que a gente não pode falar ainda, mas para o ano que vem a gente tem bem mais eventos em mente aí para executar.
Isso, porque nesse ano de 2024 teve, foi esse ano que veio o Figueroa?
O Figueroa veio,
né?
Veio.
Foi.
Desculpa, foi ano passado.
Foi ano passado.
Setembro do ano passado.
Setembro do ano passado. Mas aí esse ano também teve lá o D'Alessandro, que vocês estavam presentes também.
Isso, sem dúvida nenhuma, né? Até entregamos um bonezinho do consulado para ele e tal. Então a gente sempre participa da forma que a gente pode, né?
Isto.
11 horas 43 minutos, temos mensagem aqui para o Mariano. Um abraço do Alcir. Grande abraço, amigo Mariano, além de Colorado Roxo. Também um excelente profissional na área médica. O Alcir mandou uma mensagem para ti, Mariano.
Abraço, Alcir, aí. Obrigado pela manifestação.
Olha aí, 11 horas 43 minutos.
Bom, a gente falou aqui sobre as ações do consulado, avaliações daquilo que foi feito dentro das quatro linhas por parte do Inter. E a direção em si, como é que tu enxerga, né, a direção do Inter, que teve uma reeleição recentemente, enfim, então está em seu segundo mandato, né, o presidente Barcelos. Como é que dá para avaliar por parte aqui do Mariano, tá? Não é aqui o consulado falando, é o torcedor Mariano.
Perfeito, é importante diferenciar
isso.
Né? A direção chegou num momento assim complicado ao clube, né, no poder do clube, e que, como todas as direções, cometeu erros, né? Erros e acertos, né? Mas teve na reeleição, né? Eu acho que teve um recado do torcedor, né? Porque se houve uma reeleição, né? Eu acho que o torcedor justamente acreditou no trabalho que estava sendo desenvolvido no momento, né? Então eu acho que esse foi o recado, né? A confiança que a torcida deu e viu, né? Apesar dos erros, né? Mas a torcida acreditou que foram mais acertos e acreditou no projeto que estava sendo desenvolvido, né? Então, eu acho que isso aí é muito importante a gente salientar, né, que o torcedor acreditou e viu, né, a maioria, né, a maioria, a democracia, digamos assim, né, a maioria simples acreditou no trabalho que estava sendo desenvolvido, né.
Daqui a pouco tem algum torcedor, Mariano, que ele quer se manifestar, ele tem uma ideia, ele tem uma reclamação, qualquer coisa assim. E aí ele gostaria de fazer para o presidente, mas ele não vai conseguir falar com o presidente. Daí ele fala para ti?
Acontece muito, assim, infelizmente, quando o Inter perde, assim, meu celular...
Enche de mensagem.
Enche de mensagem de colorado, né? Uhum. Me xingando, né? Insatisfeitos com os resultados, né? Mas faz parte, né? Faz parte, a gente tem que ouvir, participar, né?
Torcedor é muita emoção, né, Mariano? Então, no momento do...
É, na hora que
no
tá
no calor ali, do momento ali...
Cabeça ele... quente, né? Há um ressentimento muito grande, né? E é essa história, assim, tá se pagando uma conta de um período difícil, né? Uhum. Em termos de resultados para o Inter, né? Então tá todo mundo pagando essa conta no Inter, né? Seja a direção, seja a comissão técnica e os próprios torcedores. Isso. Além do grupo de jogadores também, né? Que são a paciência muito menor, né? Então isso também entra na conta.
Uhum. E tem como na função de presidente, participar também, de uma forma um pouco mais próxima do dia a dia do clube, né, no teu caso?
O presidente do clube?
Não, enquanto presidente aqui...
Do consulado.
Ah, tá, certo. Não, a gente tem as nossas tarefas, digamos assim, né? As tarefas básicas, assim, mas o que a gente fica sabendo é mais ou menos o que o torcedor em si fica sabendo, né? A gente não tem zero influência, zero...
Privilégio,
né? A minha... Às vezes as pessoas me perguntam... Exatamente. Ah, mas vai... Não, eu vou na geral lá, eu tenho a minha carteirinha, né? Vou na geral, no portão 6, que eu gosto de ir, lá na arquibancada mesmo, né? Então, a gente não tem privilégios nenhum, né? É muito mais tarefas do que privilégios, com certeza. Mas a gente faz tudo por amor ao clube, né? A gente trabalha pelo clube e a gente quer só que o clube cresça cada vez mais, né? Que o movimento colorado na região seja cada vez maior. É essa a nossa tarefa, é essa a nossa incumbência.
Com certeza, né? Também aproveitando, né, esse gente como a gente, né, no caso aí, mesmo sendo presidente do consulado, como é que é organizar uma excursão? Tu parte do princípio de que tu tem uma ideia de mais ou menos quantos torcedores vão naquele jogo, e aí tu faz a reserva dos ônibus, como é que funciona essa logística toda?
A gente sempre faz a reserva de um ônibus, né? Mais ou menos, né? Dependendo do jogo, a gente consegue colocar um ônibus a mais, né? Mas a gente tem mais ou menos, sim, pela experiência que a gente tem, já sabe mais ou menos que jogo que, né? Que jogos de grande apelo, que a gente chama, né? Jogos grandes, né? A gente sabe mais ou menos como é que vai sair os jogos ou não, né? O público, digamos assim.
Tem uma mensagem para ti aqui também, Mariano, do Claudecir Luiz da Silva. Bom dia. Um grande abraço do diretor da Regional Norte de Santa Catarina, Claudecir Luiz, a este grande colorado, doutor Mariano, que muito faz pelo nosso clube.
Obrigado, Claudecir, nosso amigão aí que a gente sempre se encontra nos eventos em Porto Alegre, né? Ele é do litoral de Santa Catarina, então a gente sempre se encontra nos eventos em Porto Alegre, é um cara fantástico, também trabalha muito pelo clube, como todos, né? Todos colorados, digamos assim, mas que fazem pelo clube, né? Então, um abraço, obrigado pela mensagem aí.
11 horas 49 minutos, Cleiton Vasconcelos, considerações?
Considerações finais, só para saber também uma outra curiosidade, Mariano. Como é que é a relação entre os consulados, né? E regionais, enfim, já que a gente recebeu esse recado, por exemplo.
Muito boa. É uma irmandade, digamos assim, né? Todos os consulados se ajudam da forma que assim, de forma irrestrita, né? Inclusive, tem uma campanha beneficente em alguma regional, né? os consulados das outras regionais se ajudam, né? É, manda donativos, enfim, se as campanhas, principalmente as campanhas beneficentes, né, elas são muito mais potencializadas com as regionais, né, e não apenas dentro do estado. Tá aí o exemplo, né, do Claudicir, nosso grande amigo lá de Santa Catarina, né, então a gente tem, a gente faz também para esse tipo de conexão com o Paraná, né, e principalmente nos jogos, né, a gente se encontra muito nos jogos para confraternizar e também trabalhando pelo clube.
O consulado tem muito disso, né, Mariano? Tipo, tem a questão do jogo em si e tudo mais, de todo o evento do clube, mas tem a questão solidária muito forte, né? Todos os consulados têm muito disso. Vocês têm também projetos específicos nessa questão?
Muito, muito. A gente trabalha muito nessa questão, né? É, sempre que possível, né? No sentido de... leiloar camisetas, né?
Uhum.
Autografadas. Então a gente faz esse trabalho de comprar camisetas, que a gente não ganha camiseta, né? A gente consegue comprar, enfim, o que a gente consegue fazer é pegar as assinaturas, né? Um pouco mais de trabalho, mas a gente consegue para leiloar, para campanhas, enfim, essa é a nossa tarefa principal também, né?
11 horas e 51 minutos, Comando Popular, recebendo Mariano Crucius, cônsul e também diretor regional do Internacional. E aqui com a gente também, Cleiton Vasconcelos. Cleiton, considerações.
Considerações, então, que a gente tenha um ano que vem, né, enquanto colorados, né, 2025, melhor do que foi 2024, isso que esperamos. E até a próxima, então, né, Mariano?
Muito obrigado pela oportunidade e lembrando mais uma vez que o consulado de Passo Fundo, né, é aberto a todos os colorados são bem-vindos, né, independente de ser sócio ou não, porque eu tenho certeza que aquele que não é sócio é porque realmente não consegue, né, a gente entende isso, independente dessa questão, participe do consulado, né, demonstre cada vez mais seu amor, né, pelo clube, né, que venha participar dos nossos eventos, das nossas excursões, que a gente está aí aberto a todos.
Perfeito. Mais uma mensagem para fechar, Mariano. Muitas mensagens por aqui. Vou ler a do Cauê Vieira. Um grande abraço ao Dr. Mariano, grande amigo que o futebol e o Internacional me deu. Cada dia a admiração pessoal e profissional por esse grande colorado só cresce. Bela participação, boa jornada aos amigos da Planalto. Aí o Cauê.
Cauê, nosso grande amigo lá de Porto Alegre. É uma pessoa muito grande dentro do clube. E que bom que está na escuta aí. Um abraço para ele.
11 horas e 52 minutos, um breve intervalo, JV. Na sequência, a gente volta aí com a finalização do Comando Popular desta segunda-feira.
Esta é a 92.1. Planalto News 92.1.
Vem aí o condomínio Nickville, um pequeno paraíso para você viver bem. Com segurança completa, o condomínio fechado garante tranquilidade para você e sua família. Oferece infraestrutura completa.